Querido pastor Eliel do Carmo, esse texto que nós mencionamos diz assim: Naquele mesmo dia chegaram-se uns fariseus dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide dizer àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando eu li esse texto, confesso que a minha mente voltou-se para compreender, primeiro, a expressão dita por uns fariseus para Jesus no momento de importância do cumprimento do seu ministério. Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus poderia imediatamente, sem discutir, sair correndo, pegar os discípulos, vamos embora, mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12, Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto ou sacrifício. A gente vê aqui nesse texto um homem que, diante de uma pressão, ele cedeu. E a gente vai ver Jesus, diante de uma pressão, ouvindo uma palavra dessa de que ele iria morrer, ele respondeu. A Bíblia diz, e lhes respondeu. No curso da vida, poderemos ser forçados a tomar atitudes, pressionados psicologicamente. Isto pode ocorrer não por não sabermos lidar com as pressões da vida. Às vezes a vida nos impõe algumas pressões e nós precisamos aprender. E com quem a gente vai aprender? Com Saul, que entregou o jogo, que saiu, que quebrou o protocolo, que feriu a ética, que desatendeu o mando de Samuel, ou nós vamos aprender com Jesus? Bom, eu acredito que todos nós queremos aprender com Jesus. A pressão psicológica, diz um autor, que ela traz uma infelicidade muito grande, principalmente quando vem acompanhada de múltiplos pensamentos. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque a pressão psicológica é talvez a pior de todas as pressões existentes, e pode causar, inclusive, doenças físicas e psicossomáticas, dependendo da estrutura que a gente possui para assimilar a pressão. Ou seja, de que maneira você aprendeu a lidar com as pressões da vida? Se sua estrutura é saudável, por certo haverá equilíbrio com o estímulo externo, mantendo o seu estresse em níveis aceitáveis. E se você não tem se você não tem esse equilíbrio, você terá problemas em lidar com a pressão. Mas se a estrutura sua for frágil ou o estímulo for demasiadamente forte, também poderá ocorrer o desequilíbrio, porque haverá uma luta entre as forças suficientes para provocar, e uma série de outras doenças poderão advir desse desequilíbrio, com prejuízos físicos e emocionais. E aí a gente perguntaria, mas como é que surgem essas pressões? Como surge a pressão psicológica? Na maioria das vezes, ela surge de pessoas que estão próximas de nós. Pelo menos, é o que a gente entende aqui do texto. Porque naquele mesmo dia, diz o texto, chegaram uns fariseus que estavam próximos, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar. Esses fariseus estavam sempre próximos a Jesus e foram portadores de uma doença, de uma notícia desestabilizadora, que qualquer um de nós poderia ficar apavorado. Porque o objetivo da pressão psicológica é descontrolar a pessoa, é tirá-la do foco, é deixá-la abatida, fragilizada, minando as suas resistências para poder exercer sobre você um domínio e deixá-lo fora do seu plano de vida. Eu acredito que nesta noite, talvez Deus esteja colocando aí no seu coraçãozinho uma redobrada atenção porque você está enfrentando isso. Quiçá o Espírito Santo está dizendo para você, olha, preste atenção porque você está sofrendo pressão psicológica no trabalho, talvez na igreja, quem sabe dentro da sua família, quem sabe na sua corporação, na sua instituição. E aí, como a gente reage a uma pressão psicológica? Em geral, quando nós somos pressionados, somos tendentes a reclamar, a culpar alguém pela situação. Também evitamos nos responsabilizar por determinados resultados, mas resistimos à mudança, mas também ficamos estagnados. Martin Seligman, ex-presidente da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, ele demonstrou que uma pessoa, diante de determinados eventos da vida, assume um comportamento chamado de vitimização aprendida. Ou seja, a pessoa acredita que as pressões irão afetá-los por um longo período, e qualquer coisa que faça não surtirá nenhuma diferença. Essa vitimização aprendida, ela é decorrente dessa chamada pressão que a vida nos impõe. Podem surgir muitas formas de pressões. E a mais comum é aquela que vem via mensagem. Como diz o texto? O texto diz assim, sai e retira-te daqui porque Herodes quer matar-te. Então elas surgem sempre em tom de ameaça, de complô, reuniões secretas, dando-lhe ciência, boatos, fofocas, avisos, advertência, mensagem de alerta. E via de regra, a pessoa é apanhada despreparada, desprevenida e, por vezes, já vivem num ambiente de pressão e aí essa pressão, então, acaba desestabilizando a pessoa. Quem sabe o que está... É isso que está acontecendo com você. Todavia, Jesus vai nos ensinar como podemos reagir diante dessas pressões. Primeira coisa que Jesus fez, ele absorveu a mensagem de pressão. E segunda coisa que ele fez, ele reagiu de forma imediata. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Como é que a gente reage diante da pressão psicológica? Primeiramente, a notícia de pressão, ela precisa ter uma resposta imediata para bloquear o efeito danoso da mesma. E é isso que Jesus faz. Jesus reage imediatamente dizendo assim, ó, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Ele imediatamente deu uma resposta. Jesus não se abateu com a mensagem, com a pressão, com a mensagem de que ele estava de ameaça dada pelos fariseus, que ele iria ser morto por Herodes. Ele não anula o seu potencial. Meu querido irmão, por menos que você pense a respeito, você tem um potencial. Você tem a capacidade em você de reagir. Então, você tem que amortecer essa pressão. A resposta imediata dá a entender que é uma espécie de revide psicológico. Jesus diz, ide dizer aquela raposa, ou seja, uma resposta imediata. Não deixa, quando você sofrer uma pressão psicológica, você, primeira coisa, você tem que absorver a mensagem e reagir. Porque quando você absorve, você analisa, a sua mente é capaz de em milésimos de segundo, entender esta mensagem, compreender essa mensagem e imediatamente reagir diante dessa mensagem. A pessoa pressionada, ela precisa criar habilidades para lidar com a pressão. Jesus respondeu, ide dizer aquela raposa. Jesus quer dizer o seguinte, e nos ensinar isso. Ele tira da mente uma mensagem contra a pressão. ao tempo em que ele não deixa entrar na mente a mensagem de pressão. Jesus tira uma mensagem de segurança de sua mente, porque ele estava sendo pressionado. Por que que ele fala isso? Diz o texto, raposa, ide dizer aquela raposa. Raposa é um pequeno animal parecido com um cão. Basta a gente ler Mateus capítulo 8, versículo 20, que a gente vai entender isso. Figuradamente, a raposa significa uma pessoa astuta, ovelhaca. Em Lucas 13 e 23, Jesus nos ensina um segredo. Por vezes, é melhor desativar bombas do que lançar mísseis. Porque quando vem a mensagem, opa, está na hora de eu desativar essas bombas. Seligman, ele identificou três características do pensamento pessimista que diminui muito a nossa habilidade de lidar com as pressões. Primeira, a permanência. Isto é, situações temporárias e passageiras que acabam sendo duradouras e imutáveis na sua mente. Segunda, a generalização. Isto é, quando algo vai mal, aí a pessoa pessimista, diante de uma pressão psicológica, acha que tudo vai mal, em vez de encarar a pressão. Ele superdimensiona a pressão. E por se sentir intimidado, ele acaba cometendo aquele erro que Saul cometeu. O senhor estava demorando, eu fui pressionado, então eu comecei a fazer o sacrifício. A generalização. Terceiro, o pessimismo. Pessimismo é a personalização, isto é, significa pensar que tudo o que aconteceu de ruim é sua culpa. É tudo de bom, e tudo de bom deve ser creditado a outra pessoa, ou então ao acaso. Então, quando você identifica um pensamento pessimista que diminua a sua habilidade para lidar com a pressão, esses três elementos ocorrem em você: a permanência, a generalização e o pessimismo e personalização. Então, você tem que evitar isso. E como, então, influenciar uma ação negativa com uma reação positiva? Bom, primeiro, não se sinta vítima, mas exerça o controle da situação. Você está sendo pressionada, minha irmã? Você está sendo pressionada? Não exerça essa vitimização. Exerça o controle da situação. Fique tranquilo. Deus está na tua vida. Deus vai te dar sabedoria. Pergunte-se ainda, como posso influenciar essa situação positivamente? Faça essa pergunta e você vai descobrir que você tem capacidade, porque foi Deus que lhe deu, para encontrar respostas, para você não deixar a pressão te abalar, te jogar na cama, te jogar no chão, fazer largar o ministério, fazer largar o círculo de oração, fazer abandonar o emprego, porque está sendo pressionada pelos colegas, está sendo pressionada pelo patrão. Terceiro, assuma a responsabilidade em determinada condição. Não aceite a pressão. Quarto, tenha uma postura proativa diante do problema. Isto é, isto vai aumentar sua chance de reagir. Quinto, tenha em mente que agir para que as coisas aconteçam, resolverá mais problema do que você ficar esperando que algo seja feito. Então, você tem que determinar qual situação você é responsável por melhorar. Tem que colocar essa sexta atitude na sua mente. E a sétima atitude, não permita que a pressão alcance outras áreas da sua vida. Jesus não mudou seus planos por causa da pressão. Muito pelo contrário. Ele diz assim, ide dizer àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lembre-se, quando você estiver sendo pressionado, mantenha-se no foco, que ele não pode ser mudado. Quem está ali pressionando pode não ser o que demonstra ser. Às vezes a pessoa está pressionando você como se ela tivesse poder para fazer alguma coisa contra você, mas não pode. Um rei pode ser até uma raposa. Um fariseu pode ser um instrumento da raposa, mas um profeta de Deus continuará sendo um profeta de Deus. Assim, continue fazendo o que você está determinado a fazer. Jesus disse assim: eu vou continuar fazendo o que devo fazer. Então, minha irmã, meu irmão, não mude os planos, porque as pessoas te pressionam para você pedir demissão, para você largar tudo, para você se abdicar das suas tarefas. Defina o que é mais importante quando você estiver sendo pressionado. Jesus então define isso. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. O que Jesus diz? O mais importante para mim é continuar caminhando. Jesus diz isso. O que eu aprendo com Jesus? Jesus nos ensina aqui a empreender algumas reações. Primeiro, a reação de prosseguir. Deus está dizendo para você: prossiga. Segundo, perseverar. Jesus persevera e diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Terceiro, determina o seu objetivo. Não pare, não pare. Quarto lugar, resista. Ou seja, não desvie seu foco. Jesus diz assim: sai e retira-te daqui. Quando ele ouve isso, ele não desvia o seu foco. Ele ouviu: ó, é melhor o senhor ir embora. Em outras palavras, ó, o senhor vai ser morto. Jesus resiste. Então Jesus prossegue, Jesus persevera, Jesus determina seu objetivo e Jesus resiste. Prossegue, persevera, determina e resiste. São coisas que nós precisamos aprender com Jesus. Não desvie seu foco. Identifique o perfil da pressão. Quem é que está te pressionando? Ah, Herodes quer matar, te ameaça. É a rejeição, a dominação? É a resistência, a perturbação? Então tenha uma resposta à altura. Identifique quem está por trás dessa pressão. Por vezes não é Herodes, por vezes não são os fariseus, mas por certo é o diabo. Então faça o que você tem que fazer. Eis que eu expulso o demônio e efetuo cura. Vou continuar fazendo isso. Não termine sua tarefa por pressão. Mais importante é você continuar, porque você tem um alvo. Seus verdadeiros opositores são os que fingem servir a Deus. Aí eles dizem, Jesus fala para eles, para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. Então seus verdadeiros opositores são os que fingem servir a Deus. Não abandone sua tarefa. Vá em frente. Se você está sofrendo pressão, minha irmã, meu irmão, acredite, Jesus dá uma aula de como é que se faz. E assim, aprendendo com Jesus, você vai ver que Jesus está nos dizendo hoje, pela sua palavra, você que está sofrendo pressão psicológica, resista, vá em frente, continue caminhando, porque você vai ter vitória. Deus abençoe a sua vida. Pense nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Não entregue seu ministério, não largue o seu ministério. Por favor, em nome de Jesus, faça isso. E Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém.
Você não pode desistir agora.